Senhor Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, em 2007, o Governo do Partido Socialista criou a Contribuição de Serviço Rodoviário, com o propósito formal de financiar as estradas de Portugal, servia essencialmente para retirar do orçamento o gigantesco volume de receitas públicas que era necessário transferir para as PPP rodoviárias. Os portugueses não só pagaram as PPP rodoviárias por via das portagens, como ainda foram chamados a pagar a contribuição de serviço rodoviário, que incidia sobre a gasolina, o gasóleo e o GPL, sujeitos ao imposto sobre os produtos petrolíferos. O montante a pagar era de 87 euros por cada 1000 litros de gasolina, 111 euros por cada 1000 litros de gasóleo e 123 euros por cada 1000 kg de GPL. A contribuição era paga pelos sujeitos passivos de ISP, mas sendo o ISP um imposto especial de consumo, o encargo recaía efetivamente sobre o consumidor final. Sucede que em fevereiro de 2022, o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou ilegal a contribuição de serviço rodoviário, que consequentemente foi abolido em dezembro de 2022. Isto foi aproveitado por algumas gasolineiras para tentar uma verdadeira fraude, reclamar do Estado a devolução da CRS paga, apesar dessas gasolineiras não terem pagado a CRS, mas sim cobrado a CRS aos utentes e transferido depois esse valor para o Estado. Trazemos aqui esta questão porque, tendo as gasolineiras recorrido a tribunais arbitrais, o Estado já foi condenado a pagar a uma gasolineira 5,9 milhões de euros só referentes a 2019, sendo possível que o total de indemnizações ascenda a 2,6 mil milhões de euros. Vejam bem, Srs. Deputados, os consumidores pagaram a CRS no preço dos combustíveis, mas são as gasolineiras que se limitaram a transferir as verbas para o Estado que pretendem vir a receber o dinheiro que não lhes pertence. E o que é grave é que já houve decisões arbitrais que, com o extraordinário argumento que as gasolineiras venderam menos combustível porque os preços eram mais altos por via da CRS, têm ficado a perder dinheiro. E tem de ser o Estado a demonstrar que assim não foi. E como o Estado não tem forma de o demonstrar, ficam as gasolineiras com o dinheiro que foi pago pelos contribuintes. É inacreditável, mas está a acontecer. Um segundo caso que aqui trazemos diz respeito à ANA Aeroportos. Não satisfeita com o verdadeiro jackpot que o governo PSD-CDS lhe otorgou com a concessão dos aeroportos nacionais por 50 anos, que ameaça tornar-se em 70, a pretexto da construção do novo aeroporto de Lisboa, avançou com a criação de um tribunal arbitral contra o Estado português, procurando extorquir mais 200 milhões de euros, invocando a necessidade de equilibrar uma concessão que já lhe rendeu em 10 anos muito mais do que pagou pela compra da ANA. Como é seu direito, o grupo parlamentar do PCP questionou o Governo sobre os termos em que estará a funcionar esse tribunal arbitral. Em que ponto está o processo? Quem representa o Estado? O que defende o Estado perante a absurda reivindicação da ANA? A resposta recebida do Governo foi a seguinte, e passo a citar. As entidades que promovam com caráter institucionalizado a realização de arbitragens voluntárias têm o dever de guardar sigilo sobre todas as informações que obtenham e documentos que tomem conhecimento através do processo arbitral. E assim o Governo recusou responder. Isto não pode ser, Srs. Deputados. Como o PCP tem dito inúmeras vezes, este tipo de processos são uma fonte de riscos de corrupção, particularmente quando se trata de determinar diferendos de ordem financeira entre o Estado e os grupos privados. Este processo em concreto pode levar ao desvio de mais 200 milhões de euros do erário público. A opacidade do seu processo facilita a corrupção. Num país onde o IPO precisa de visto prévio para comprar um medicamento, há uma porta aberta para retirar 200 milhões de euros ao Estado em função da negociação levada a cabo entre três pessoas. E é aqui que nos recusamos a aceitar a recusa do Governo em fornecer as explicações pedidas. Não questionámos o Governo sobre as informações que obtenham e documentos que tomem conhecimento através do processo arbitral, mas sobre atos concretos realizados pelo Governo ou por alguém em nome do Governo. O que estes dois casos têm em comum é a aceitação pelo Estado de envolver milhões de euros de recursos públicos em processos arbitrais que nada têm de transparentes e de que o Estado sai invariavelmente a perder, sem que se perceba como nem porquê. Nós não aceitamos. Os belos discursos que tantas vezes ouvimos contra a corrupção caem pela base quando se aceita o saco de recursos públicos por via da arbitragem. Repito, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós não aceitamos. Disse.
Muito obrigado. Pedidos de esclarecimento são... Então são, parece que são 4 pedidos de esclarecimento, 2 a 2. Sr. Deputado Pedro Neves Sousa, faz favor, PSD, 2 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado António Filipe, ouvi com atenção a sua intervenção, os 2 casos que aqui citou, e depois foi, digamos, para a parte geral da arbitragem, que é algo que não surpreende, uma vez que isto é um cavalo de batalha do PCP há muitos anos. Mas os pressupostos são errados, Sr. Deputado. E são errados porque a arbitragem não é um papão, a arbitragem não é opaca, a arbitragem não é obscura. E este tipo de discurso o que faz é empoderar uma imagem que é armadilha das ideias feitas. É nós acharmos que aquilo que é o meio alternativo de recurso à justiça, que por acaso até confere muito mais celeridade, está sob a névoa da corrupção, palavra que, aliás, o Sr. Deputado utilizou várias vezes. Sr. Deputado, a arbitragem está prevista na Constituição da República Portuguesa desde 1982. A arbitragem administrativa e fiscal está prevista no CPTA e está prevista no CPPT. E deixe-me dizer-lhe que não é obscura por uma razão. As decisões arbitrais são obrigatoriamente publicadas e são publicadas junto dos serviços do Ministério da Justiça. Também não é verdade que estas decisões não possam ser recorríveis, porque podem ser, em determinadas circunstâncias, recorríveis. E deixe-me dizer-lhe também que isto é um contributo para aquilo que é a tutela jurisdicional efetiva. Senhor Deputado, se hoje há problemas na jurisdição administrativa e fiscal, se os staffs estão entupidos, se os particulares têm dificuldade em encontrar uma solução, uma decisão para o seu problema, a pergunta que lhe faço é a seguinte: o que é que o PCP propõe para resolver estes problemas? Que resposta é que o PCP vai dar aos particulares que encontram na justiça arbitral uma resposta célere para as suas pretensões?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moaes, livre, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradeço ao PCP trazer este tema, que é um tema importante e relevante, e os exemplos que o PCP também aqui trouxe. Os meios alternativos de resolução de litígios são uma forma importante dos privados entre si poderem resolver os seus litígios de uma forma mais célere. Mas a verdade é que nós assistimos, principalmente nestes casos em que estão associados contratos públicos, cujas partes significativas deles muitas vezes não são públicos, há a criação de um verdadeiro sistema de justiça paralelo e privado, que, principalmente nestes casos de arbitragem ad hoc, com uma imensa falta de transparência. E nós percebemos porque é que a arbitragem é atrativa. Quando nós olhamos, por exemplo, para dados que foram divulgados recentemente relativamente à arbitragem tributária, o Centro de Arbitragem Administrativa conseguia resolver os processos em 4 meses e 15 dias, quando os tribunais resolviam em 58 meses. Portanto, o problema também está no facto de, durante décadas, a jurisdição administrativa e fiscal ter ficado completamente esquecida, com falta de meios, com falta de infraestruturas, com falta de profissionais, pondo em causa, muitas vezes, o direito que os privados também têm de interpor ações contra o Estado e de verem os seus direitos reconhecidos em tribunal contra o Estado. Mas é claro que quem tem mais meios e quem tem a possibilidade de impor ao Estado aquelas que são as garantias que quer para poder ver os seus direitos reconhecidos, consegue fazê-lo e consegue fazê-lo através destas arbitragens e, portanto, nós acompanhamos esta ideia que o Partido Comunista Português tem, e eu sei que também deram entrada de um projeto de lei já em abril sobre esta temática, de que nestas situações, quando estamos a falar de contratos públicos, tenha que o Estado e os privados recorrerem aos tribunais como deve acontecer. Obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado, faz favor para responder 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Neves Sousa e Sr. Deputado Palmo Acho, muito obrigado pelas questões. Sr. Deputado Pedro Neves Sousa, não temos nada contra dois particulares, duas empresas, por hipótese, que em igualdade de armas decidam recorrer à arbitragem voluntária. Não temos nada contra isso. Agora, aquilo que nós não aceitamos é que seja o Estado, quando estão em causa dinheiros públicos, a aceitar recorrer à arbitragem. O Sr. Deputado diz, bem, ela não é opaca, não é obscura. Sr. Deputado, não sou eu que o digo, é o Governo. Na resposta que nos dá, que diz, que cita, que as entidades que promovam com caráter institucionalizado a reação de arbitragens voluntárias têm o dever de guardar sigilo sobre todas as informações que obtenham e documentos que tomem conhecimento através do processo arbitral. Não há nada mais obscuro do que isto. Não há nada mais obscuro. A única coisa que se sabe é quanto é que o Estado perde. No fim, perante cada processo de arbitragem em que o Estado intervenha, só ficamos a saber, no fim, quando é que o Estado perde. Não sabemos quem decidiu isso, nem sabemos como, nem porquê. Mais recursos que a administração pública tem feito escandalizada com decisões arbitrais foram rejeitados pelo Supremo Tribunal Administrativo, que, aliás, em acórdãos, em critica o Estado, porque a única possibilidade que têm de recorrer é para a aclaração do acórdão, caso o acórdão seja incompreensível, e, nesse caso, e não é isso que está em causa. E, portanto, os recursos têm sido todos indeferidos por parte dos tribunais administrativos. E, portanto, isto é um verdadeiro escândalo. Os milhões que o Estado tem perdido pelo recurso à arbitragem voluntária. Reconhecemos que há diferença entre a arbitragem do CAD e a arbitragem voluntária ad hoc, mas é, sobretudo, os casos mais escandalosos resultam precisamente da arbitragem ad hoc, e é o caso que envolve a ANA Aeroportos. O Sr. Deputado Pedro Neves Sousa pergunta qual é a solução. Sr. Deputado, tribunais administrativos. Os tribunais administrativos existem precisamente para dirimir os litígios entre os particulares e a administração pública. Como é que se pode aceitar que o Estado, que tem tribunais administrativos, não recorra a eles? Não é aceitável. Quer dizer, eu creio que ninguém compreende, os cidadãos não compreendem, que os tribunais administrativos foram criados precisamente para julgar litígios entre o Estado e os particulares. O Estado aceite que os particulares possam constituir com o Estado tribunais arbitrais, com todos os problemas que aqui já referimos, e os tribunais. Porquê? Porque os tribunais administrativos não funcionam. Têm que funcionar. O dever do Estado é pôr os tribunais a funcionar e não é afastar os cidadãos dos tribunais, porque é por via dos tribunais que se defende verdadeiramente o interesse público com imparcialidade, que é aquilo que não está demonstrado que exista nos tribunais arbitrais, bem pelo contrário, porque o campo está sempre inclinado a favor do Estado. O Estado fica sempre a perder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda, 2 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar o PCP, Sr. Deputado António Filipe, por ter trazido o tema da arbitragem para debate na Assembleia da República. E, aliás, a história das privatizações, das concessões ruinosas, anda de braço dado com a história da arbitragem, nos termos em que o senhor deputado aqui trouxe. Aliás, falou do caso da ANA, uma concessão em que em 10 anos avança e recupera o investimento que fez. Podia ter trazido também o caso da EDP, da barragem do Fridão, em que o Estado também na arbitragem perdeu 200 milhões de euros, e podíamos continuar. E por isso eu pergunto ao senhor deputado, porque é que a história das privatizações ruinosas está de braço dado com a história das arbitragens ruinosas? Porque é que o Estado, governo atrás de governo, faz contratos em que a litigância, em vez de resolver em matéria de tribunal, nos tribunais administrativos, se faz na arbitragem?